Salve, salve! Estamos aqui para a inauguração de um novo quadro do seu podcast Opção Popular. O seu podcast de análise política e conjuntura, direto das montanhas de Minas para o mundo da internet. Bom, esse novo quadro, ele vai se chamar agora Um Quarto na Conjuntura. Ele é um desafio de fazer uma análise de conjuntura dos principais fatos que ocorreram ao longo da semana, num tempo recorde de 15 minutos. Então, hoje nós estamos fazendo aqui a inauguração desse quadro e espero que eu consiga fazer essa árdua tarefa de pincelar alguns acontecimentos importantes e atualizar o panorama político da luta contra o bolsonarismo no nosso país. Temos uma semana agitada, já começando na segunda-feira, né, no fim de semana, com várias denúncias contra o recém-nomeado ministro Decotelli, ministro da Educação, que, para substituir o ministro Fujão Weintraub, foi nomeado pelo governo Bolsonaro para ocupar a pasta, mas nem deu tempo de esquentar a cadeira. Rapidamente descobriram várias denúncias contra a formação acadêmica dele, né, no sentido de que ele fraudou o próprio currículo para dar uma engrandecida na sua trajetória acadêmica, e com isso ele se envolveu num emaranhado de denúncias que foram desde o seu pós-doutorado, que não existiu, até o seu mestrado, que também é alvo de denúncias de plágio. Então ele perdeu, em 4 dias, ele perdeu o pós-doutorado, o doutorado, e está ameaçado de perder o mestrado. E no dia de hoje, no dia 30/6, hoje ele entrega a sua carta de demissão do governo Bolsonaro, não aguentando a pressão monstruosa que se fez em torno dessas questões. Um outro fato que aconteceu no dia de hoje foi a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, feito pelo ministro Paulo Guedes, anunciando que dessa vez vão ser pagas em parcelas, em duas parcelas durante o mês, uma no começo do mês, uma no final do mês. As parcelas são distribuídas da seguinte maneira: no próximo mês vai ser uma parcela de R$ 500 no início do mês, uma parcela de R$ 100 no final do mês, e no outro mês uma parcela de R$ 300 no início e uma parcela de R$ 300 no final do mês. E o outro fato que se configura agora como um fato político é o silêncio do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele se viu amordaçado diante da prisão de Queiroz e, desde então, se recolheu para tentar juntar os cacos da sua formulação política para ver o que é possível ainda ele conseguir avançar na agenda do bolsonarismo. Bom, para entender esses três fatos, eu vou trazer algumas análises para vocês, porque eles se configuram como peças num tabuleiro de xadrez, e todas elas estão ligadas, por incrível que pareça. Semana passada, muito foi discutido acerca da prorrogação do auxílio emergencial, onde criou-se uma falsa polêmica dentro do governo, de que não era possível a prorrogação do auxílio, porque as contas do Brasil não iam aguentar, né? E o Bolsonaro falou 2 semanas atrás que, para poder prorrogar o auxílio, era necessário que fosse feito um corte maior no orçamento público, nos gastos públicos, e aí e se referindo diretamente à questão do salário de servidores públicos, e ficaram jogando esse jogo de cena, né? Só que ao mesmo tempo que isso acontecia, foram saindo duas pesquisas de opinião pública onde o Bolsonaro consegue se manter na casa dos 30% de aprovação, muito devido ao próprio auxílio emergencial de R$ 600. Então, nesse momento, já se sabia que o Bolsonaro ele não iria fazer o corte desse auxílio, porque ele está fazendo um movimento de troca de base. Com a saída do Sérgio Moro do governo, ele levou um pedaço do bolsonarismo, que era um pedaço mais ligado à classe média, e esse pedaço político, né, de representatividade política, ele se voltou contra o Bolsonaro, mas em uma certa medida ele foi substituído por incrível que pareça, por um extrato da população mais carente, que viu no auxílio emergencial uma política do Bolsonaro, do governo federal, né? Porque não se entende, não se conseguiu fazer um trabalho na sociedade para informar que esse dinheiro do auxílio emergencial ele foi conseguido a duras penas pela oposição e não pelos bolsonaristas, né? Não pelo PSL, não pelos deputados do Bolsonaro, que hoje está sem partido, né? Não pelo Paulo Guedes, que queria um auxílio de R$ 200. Então, nesse momento, o auxílio sendo prorrogado, ele joga ainda mais um lastro de sustentação social no Bolsonaro, que permite a ele uma negociação com o centro e com os grandes grupos midiáticos e empresariais do Brasil, mesmo frente à prisão do Queiroz, que foi uma bomba atômica na cabeça do bolsonarismo. A prisão do Queiroz, que a princípio poderia parecer o início da queda, a derradeira queda do Bolsonaro, com essa divulgação dessas duas pesquisas e mais essa prorrogação, esse anúncio da prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses, dá uma segurada dentro dessa base, ele consolida um pouco essa base aí de 30% do eleitorado, né, da percepção eleitoral, e dá ele um respiro. Mas, para ele conseguir respirar, ele diminuiu o tom, né, ele diminui o tom da sua ameaça política, e nessa diminuição do tom, ele tenta justamente ocupar esse vácuo com essas ações. E aí entra o ministro Decotelli. A rápida ação do Bolsonaro aceitando a demissão ou fazendo o acordo de demissão do ministro Decotelli, ela também joga a favor dessa consolidação do Bolsonaro nesse momento de trégua, porque o Decotelli ele era uma indicação da ala militar a contragosto da ala bolsonarista barra olavista, que tinha indicado Weintraub. Então, rapidamente, Bolsonaro se aproveita dessa conjuntura, dessa microconjuntura que se formou em torno do Decotelli, para poder dar um golpe na ala militar e contrabalancear um pouco as forças que vinham sendo medidas desde a reunião do dia 22 de abril, desde que veio à tona a reunião do dia 22 de abril. Então, para muitos setores do jornalismo brasileiro, Bolsonaro hoje se encontra amordaçado, se encontra numa posição defensiva, desde a prisão do Queiroz, esse outro lado dessa microconjuntura que se estabeleceu na última semana, para um setor grande, representativo da mídia, do empresariado, Bolsonaro está na defensiva. Ele se encontra numa conjuntura desfavorável. E para isso diminui a tensão, e aí os grandes conglomerados da grande mídia veem nesse movimento um movimento favorável ao arrefecimento das tensões sociais e não ao papel que eles deveriam cumprir, que é, nesse momento que Bolsonaro se encontra em fragilidade política, chacoalhar com mais força para fazer com que ele caia de uma vez junto com o Mourão. Agora a gente precisa entender o porquê que a mídia, nesse momento que tudo indicaria um momento de fragilidade do governo Bolsonaro, ela cumpre um papel de deslocar o eixo da discussão do Bolsonaro para o Decotelli e, ao mesmo tempo, setores dessa grande mídia, como a Folha de São Paulo, lançam um movimento genérico pela democracia, em defesa da democracia, mas sem pautar o fora Bolsonaro, né? Esse movimento que a Folha de São Paulo lançou no último fim de semana, ele é um movimento em defesa da democracia que não tem como prerrogativa a saída de Bolsonaro e Mourão do governo. E é uma tentativa da Folha de reacender uma chama do protagonismo da própria Folha de São Paulo quando houve o movimento das diretas, né? Inclusive, eles tentam resgatar a questão do amarelo para o povo que defende a democracia usar amarelo, né? Para fazer um resgate dessa cor amarela que foi a cor das diretas, mas que num contexto político recente não dá para negar que o amarelo ele se tornou a cor dos golpistas brasileiros, né? Dos fascistas, dos proto-fascistas, dos neofascistas brasileiros. E nesse momento a Folha lança um movimento de defesa da democracia muito genérico, né? Sem pautar as principais demandas da sociedade, que é o fora Bolsonaro, e ainda clamando pela utilização da cor amarelo, que está amplamente associada, primeiro, ao golpe de 2016 e, segundo, à eleição do próprio Bolsonaro. Mas por que que a Folha fez isso? Por que que setores da mídia estão, de uma certa maneira, aceitando um Bolsonaro amordaçado, quieto, com uma política mais voltada para dentro do governo do que aquele Bolsonaro que estava com os dentes de fora, gritando pelo fechamento do STF e do Congresso? Para entender por que que esses setores estão apostando num Bolsonaro controlado, amordaçado, domesticado, a gente precisa entender o que está por trás dos arranjos de poder e do próprio sistema capitalista e da sua política neoliberal encampada pelo Paulo Guedes. Na semana passada, Mourão deu uma entrevista à CNN, onde claramente ele se colocava para jogo nesse cenário político, onde ele falou que era preciso afastar os extremos, tanto à direita quanto à esquerda. Então ele se colocava numa posição de que ele poderia ser essa visão conciliatória entre o radicalismo da direita, representado por Bolsonaro, e o radicalismo da esquerda, representado pelos movimentos antifascistas que ocuparam as ruas e expulsaram os fascistas da Paulista. Mas por que que esses setores da burguesia não confiam em Mourão? Para a gente entender essa questão, a gente precisa entender o projeto Pró-Brasil, que foi um projeto desenvolvido pelo Braga Neto, que é da ala militar do governo, visando a retomada da economia brasileira, em contraposição ao projeto neoliberal entreguista do Paulo Guedes e do Chicago Boys, que estão no Ministério da Economia. Na reunião do dia 22 de abril, o general Braga Neto apresentou, naquela reunião ministerial, o projeto Pró-Brasil, que era um projeto que visava a retomada do desenvolvimento da economia através principalmente de investimentos públicos, de gastos públicos feitos pelo Estado para incentivar numa dinâmica que era muito parecida com o PAC e o PAC-2 feito pelo governo do PT. Esse projeto é totalmente contrário à cartilha que reza Paulo Guedes. No momento, a gente tem uma disputa dentro da parte econômica do governo entre os Chicago Boys e entre os Braga Boys. E é exatamente por isso que a fração da burguesia que estava até a semana passada atacando o Bolsonaro faz um movimento de vamos permanecer com Bolsonaro e levarmos até 2022 um projeto neoliberal do que avançarmos numa conjuntura de impeachment onde a ala militar pode voltar ao governo central com um projeto mais intervencionista de Estado. E como a burguesia ela tem um interesse em dilapidar todo o patrimônio nacional, entregar toda a riqueza nacional e virar um simples gestor local da política neoliberal para os Estados Unidos e Europa, eles não podem correr o risco de ter uma reviravolta nessa política que vem sendo implementada desde 2014. Essa fração da burguesia, ela tenta viabilizar com isso, apostando num Bolsonaro amordaçado e domesticado, na criação até 2022 de um personagem que seja representante fiel e legítimo da política neoliberal, mas que seja limpinho e cheiroso, como foi o Fernando Henrique nos anos 90. E hoje, esse campo político representado pelo PSDB, pelo DEM, né, e pelos partidos da direita tradicional brasileira, não tem uma figura política de frente que seja capaz de enfrentar as urnas e sair vitorioso. Nesse sentido, é preferível que eles façam um sangramento do governo Bolsonaro até 2022 e mantenham o Paulo Guedes implementando as políticas econômicas que são favoráveis a essa parcela da burguesia, do que arriscar trazer um Mourão e trazer com ele os Braga Boys para que seja implementado um projeto de política econômica que seja mais intervencionista para poder salvar a economia brasileira que está em frangalhos e vai apresentar daqui para frente sinais fortíssimos de recessão. Então é isso, pessoal. Nesse pequeno fragmento aí da nossa realidade, eu tentei trazer algumas considerações para vocês. Nesse quarto de hora, um quarto na conjuntura e até a próxima.